Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento à exposição do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que depois de um breve prefácio, Lucas, o autor desse Evangelho, ele começa a nos contar um pouco sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus. Ele fala, inclusive, sobre a circunstância do nascimento do primo de Jesus, o João Batista, que é um personagem muito importante na história da salvação e nos tempos da vinda de Jesus. Então nós tivemos uma pregação falando sobre esse prefácio, depois vimos sobre como o anjo Gabriel veio a Zacarias, um sacerdote, falou sobre o nascimento, profetizou o nascimento do filho dele, João Batista. Depois o mesmo anjo Gabriel visita a Maria e profetiza a vinda de Jesus e o nascimento de Jesus de uma forma miraculosa, de uma forma virginal. Essa foi a pregação de semana passada. E hoje nós veremos então o cumprimento da profecia do anjo Gabriel a Zacarias, veremos o nascimento de João Batista. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Capítulo 1, verso 57. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que ele desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Meus irmãos, do verso 57 até o verso 66, nós temos o relato histórico do nascimento de João Batista. Nós precisamos nos lembrar que a Isabel, mãe, era prima de Maria, Maria, mãe de Jesus. Então, João Batista e Jesus, eles eram primos. É importante nós nos lembrarmos também que Isabel era de linhagem sacerdotal, assim como seu marido Zacarias, e aquele menino que nasce João Batista, então, sendo filho de sacerdote, estava na linha de sucessão para servir no templo de Jerusalém como um sacerdote. É importante nos lembrarmos, e muito importante, que ela era uma mulher estéril. Por toda a sua vida, nunca teve oportunidade de ter filhos. E, além disso, ela era idosa, muito idosa, a ponto que os costumes das mulheres já tinham cessado na sua vida. Então, é uma mulher idosa, estéril, e o pai, Zacarias, pai dessa criança que acabara de nascer, tinha recebido a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel disse: a sua mulher terá um filho, e ele não acreditou. Apesar de ser um sacerdote do Senhor, ele vacilou na fé. Ele não conseguiu acreditar que tamanho milagre poderia acontecer. Conclusão, ele foi disciplinado por Deus. Deus disse que ele ficaria mudo, e isso infelizmente aconteceu. Ele ficou mudo, desde aquele momento. E até o momento do nascimento, durante esses 9 meses aproximadamente, Zacarias não podia falar. Zacarias ficou mudo. Então, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, verso 57, ela teve o filho. Os parentes, vizinhos, ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela, porque todo mundo sabia na vizinhança que ela era estéril. Todo mundo na vizinhança sabia que ela era uma idosa. Então, as pessoas certamente já tinham ouvido falar que um anjo tinha visitado Zacarias, essa história já estava correndo, a barriga estava crescendo, mas quando a criança nasce, as pessoas colocam os olhos na criança e pegam a criança nas mãos, eles viram um tamanho milagre do Senhor e eles se alegraram muitíssimo. É interessante perceber que naquela cultura, eles faziam festa do primeiro dia do nascimento até o 8º dia. Que era o dia da circuncisão da criança. Era uma semana de muita celebração, de muita festa. Eles celebravam ainda mais quando nascia um menino, porque o menino seria aquele que daria continuidade à família. Certamente eles amavam muito as suas filhas, mas um homem que tinha somente filhas, o seu nome não seria levado adiante, porque é o nome do marido que vai adiante. Então, quando nascia um filho homem, havia uma alegria dobrada. Então, a gente tem aqui uma alegria comum de um nascimento dentro do judaísmo. Nós temos um menino nascendo, motivo de dupla honra, e nós temos uma criança nascendo de uma mulher estéril e idosa. Então, você imagina a festa que se estava fazendo naquele momento, naqueles dias. No verso 59, aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino. Isso era uma prática que Deus estabeleceu através do profeta Moisés. Os homens israelitas, judeus, eles deveriam, e até hoje eles são circuncidados, que é a retirada do prepúcio. Era feito com uma faca ritualística de pedra. Para quem não entendeu ainda, é a cirurgia de fimose. Todo judeu ainda faz isso nos nossos dias, e todos os muçulmanos também fazem isso. Meu filho do meio, como nasceu no Oriente Médio, queriam circuncidá-lo lá no hospital. Mas como não sou judeu nem muçulmano, eu não deixei. Pois bem, chegou o 8º dia, ele, sobretudo como sacerdote, ele levou o filho dele para ser circuncidado no local que deveria acontecer. Quando chegou lá, o pai estava mudo. E as pessoas queriam dar o nome da criança de Zacarias. Temos algum Zacarias aqui hoje? Você acha esse nome bonito? Zacariazinho? Zaquinha? Qual que seria o apelido, hein? Pois bem, naquele tempo, quando nascia um filho homem, geralmente o nome era o nome do pai, que era dado, ou o nome do avô. É por isso que você assiste o jogo de futebol, Copa do Mundo está chegando, assista os times árabes, Mohamed toca para Mohamed, que toca para Mohamed, o grande lançamento para o Mohamed. Porque os árabes preservam a cultura oriental e dão nome do pai ou do avô, isso é muito comum, por isso que os nomes se repetem muito naquela cultura, como era aqui no tempo de Jesus. Então eles queriam chamar de Zacarias, o pai está mudo. A mãe do menino intervém, não de modo nenhum. Por que a mãe intervém? Porque quem determinava o nome da criança era o pai. Então, o pai está mudo e eles querem pôr o nome de Zacarias. A mãe intervém, não, ele tem que chamar João, porque o anjo Gabriel falou que o nome vai ser João. E aí as pessoas perguntam, mas você não tem nenhum parente que chama João? Quer dizer, não faz sentido nenhum, não é da nossa cultura. Por que você quer chamar essa criança de João? As pessoas não estão entendendo que ela tem um direcionamento de Deus para o nome daquela criança. E Deus faz questão de dar um nome para aquela criança para mostrar que aquela criança ela foi criada, preparada, escolhida até o nome pelo próprio Deus, porque é uma criança que tinha um destino especial. Mas eles não entendiam isso. Então fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que desse, verso 62. Então tá bom, já que a Isabel está fazendo tanta questão, vamos perguntar o Zacarias o que ele acha disso. Aí o texto bíblico diz, no verso 63, que ele pegou uma tabuinha e escreveu, o nome dele é João. É uma placa de madeira com cera que eles usavam para escrever algumas questões que podiam ser apagadas com o tempo. Era o caderninho, o bloco de notas da época. E é interessante perceber isso, que os sacerdotes eles eram letrados, eles liam a lei do Senhor, eles sabiam escrever, então ele escreve essa frase, o nome dele é João. E todo mundo se admirou. Não tem ninguém na família com o nome de João. O povo está quebrando a nossa cultura. Todo mundo ficou meio admirado com aquilo. Verso 64 diz que imediatamente, depois que ele escreveu isso, a boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou e começou a falar e louvar a Deus. 9 meses em silêncio. 9 meses mudo, porque não acreditou no que Deus tinha dito. E quando Deus cumpre a sua promessa e o menino nasce, ele vê o filho dele, vê o cumprimento da promessa, a graça e a misericórdia de Deus se manifesta, a sua boca volta a funcionar e ele começa a falar e ele começa a louvar a Deus. E o verso 65 diz que todos os vizinhos, todo mundo que viu aquilo, ficou cheio de medo. E essa notícia começou a correr nas regiões montanhosas da Judéia, onde ele residia. E todo mundo que ouvia a história ficava com aquilo no coração. Se esse menino foi profetizado de um anjo, se ele nasceu de uma mulher estéril, se o nome dele quem escolheu foi o anjo, se o pai ficou mudo por 9 meses e aí quando nasce ele voltou a falar, esse menino ele é especial. As pessoas começaram a guardar isso no coração. E a Bíblia diz no final do verso 66 que a mão do Senhor estava com o menino. O Espírito de Deus, Deus abençoava o menino João. E aí o verso 67, então, até o verso 79, o Zacarias, pai de João, ele fica cheio do Espírito Santo em determinado momento, muito possivelmente nesse contexto aqui da circuncisão, e ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. A profecia, meus irmãos, é quando o Espírito de Deus toma uma pessoa e ela começa a falar coisas da parte de Deus, que o Espírito de Deus vai colocando na sua mente, no seu coração, e ela então vai declarando essas questões. Alguns acreditam que a profecia não existe mais hoje, que toda profecia está contida no texto bíblico. Outros dizem que a profecia ainda é possível. Para além disso, é importante você saber que a maior parte dos que se dizem profetas por aí não são profetas coisa nenhuma, e muito que se tem por aí é invencionice. Profecia é isso que nós estamos vendo aqui, o Espírito de Deus tomando o homem, e aquele idoso, aquele sacerdote, ele fala, ele declama uma grande poesia que está cheia do conhecimento do Espírito Santo, e ele vem dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Meus irmãos, aqui, nesse início, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus havia feito uma promessa, por boca dos seus santos profetas, ou seja, Deus profetizou através de vários homens na história, e no Antigo Testamento nós vemos diversos profetas com essa profecia, que um dia viria alguém da casa de Davi, verso 69, um descendente de Davi, que iria trazer, verso 69, plena e poderosa salvação. Então ele está bendizendo o Senhor, porque o verso 68 diz que ele agora visitou e redimiu o seu povo. Quando ele diz isso no passado, é para mostrar que isso aconteceu naquele momento. Então, aquele sacerdote idoso, ele teve um encontro com um anjo, ele fica 9 meses em silêncio, ele vê o filho dele nascer, ele põe a mão na criança, há todo esse contexto extraordinário. Mas as pessoas estão com dúvida, você percebe que as pessoas, ninguém está entendendo de fato o que está acontecendo. Esses eventos miraculosos na região da Judéia, as pessoas estão perguntando, essa criança é especial, esse menino tem um destino diferente. Só que João Batista, o Zacarias, o pai da criança, ele tem agora uma revelação da parte de Deus, e declama uma profecia, e diz o seguinte, tudo isso que está acontecendo é porque o tempo do Messias chegou. O Messias prometido, descendente de Davi, que fora prometido outrora, ele chegou. Esse é o tempo da salvação, esse é o tempo do Messias. Nenhum homem teria coragem de fazer uma declaração nesse nível, simplesmente vendo esses símbolos sobrenaturais. Mas ele está convicto pelo Espírito Santo, e ele faz essa afirmação, o tempo do Messias esperado chegou. Aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, chegou. E aí, no verso 71 até o verso 75, ele vai falar sobre o propósito da salvação que o Messias traria. Então ele diz que ele vem para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Imagina aquele povo que está sendo dominado pelo Império Romano. Aquele povo que se lembrava do tempo dos Macabeus, onde eles tinham liberdade e já há décadas vinham sofrendo debaixo do jugo dos romanos. Esse povo escuta isso e ele pensa, olha, o Messias chegou para nos trazer a libertação dos nossos inimigos que nos estão oprimindo. E o Messias vem para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus agora, no Messias, quando o Messias vem, ele vem porque Deus está manifestando a sua misericórdia, cumprindo a promessa que tinha feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos pais desse povo de Israel. Deus então se lembra da aliança, do juramento, verso 73, que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Então ele vai dizendo e profetizando que o Deus que tinha feito promessas e tinha feito essa promessa a Abraão de que aqueles que abençoassem seriam abençoados, aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados, o tempo do cumprimento dessa profecia chegou e agora eles poderiam ser livres das mãos de inimigos e adorar a Deus sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então o Messias vem para trazer libertação ao povo que está sendo subjugado, que está sendo escravizado, para que eles sejam livres, e sendo livres possam adorar a Deus sem medo, sendo livres possam adorar a Deus sem temor algum. E na verdade, está aqui acontecendo um paralelo com a libertação do Egito, quando eles foram escravos por muito tempo e não podiam adorar a Deus, e Deus traz a libertação. A profecia vem falando novamente desse novo tempo, onde Deus vai trazer uma libertação total e completa, para que eles sejam livres e possam adorar a Deus sem medo. Depois de falar da missão do Messias, no verso 76, ele vai falar sobre o menino João Batista. Eu imagino ele com seu filho nas mãos, com João no colo, e agora aquela profecia que era dirigida a todos, ele olha dentro dos olhos daquele bebê e diz, verso 76, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque você precederá o Senhor, você vai vir um pouco antes do Messias para preparar o caminho do Messias, para que o povo possa conhecer a salvação, para que o povo saiba que o Messias está vindo para redimir, perdoar os seus pecados, por causa da profunda graça e misericórdia de Deus, que nos visitará o sol nascente das alturas, que é a expressão do Messias, como aquele sol que nasce expurgando e retirando todas as trevas, assim é o Messias que está chegando para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E ele está dizendo para todos e dizendo para aquele menino, profetizando, que aquele menino seria o profeta que iria preparar o povo para a chegada do Messias. Na verdade, Malaquias capítulo 3, verso 1, se você puder abrir para nós, por favor, Isabela. O profeta Malaquias profetizou a respeito da vinda desse menino. Deus disse na boca do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Deus está dizendo, eu vou enviar o meu mensageiro que vai preparar o caminho para mim. Então o Senhor está vindo, que é Jesus, que há de nascer daqui a alguns meses, só que ele já enviou o seu profeta, por isso que o verso 76 diz isso, preparando-lhes os caminhos. Então ele profetiza dizendo que agora é o tempo do cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 1. E aí Lucas conclui então no verso 80. O menino crescia, estava crescendo, com saúde, e espiritualmente ele ia se fortalecendo. Ele não crescia somente em estatura, ele não crescia somente como qualquer criança, mas no espírito dele, ele também ia se desenvolvendo. E ele viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Lembrem-se, Zacarias e Isabel eram idosos. Muito possivelmente ele tenha ficado órfão antes de chegar à idade adulta. Muito improvável que a sua família tenha migrado no deserto. Então, ou ele vai para o deserto com certa idade, ou na ausência dos seus pais, tem acontecido algo muito comum naquela época. Havia uma comunidade de homens que viviam no deserto, que estavam totalmente insatisfeitos com a religião pecaminosa e depravada daquele tempo. Esses homens ficaram conhecidos como essênios. Eles não queriam se contaminar com o mundo, viver adorando a Deus dia e noite, vivendo no deserto, comendo gafanhoto, comendo mel silvestre. E eles tinham uma prática. Esses essênios tinham o costume de adotar crianças de 10 anos de idade, que eram órfãos. Então, muitos dizem que João Batista ele tinha essa prática do deserto porque pertencia a esse povo, esses essênios. Sendo isso um fato ou não, o fato é que ele viveu nos desertos até o dia de se manifestar a Israel. Ou seja, ele agora dá uma pausa na história de João Batista. Semana que vem ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. E depois a gente vai ver João Batista agora só adulto, profeta, vestido com roupa de animal e pregando para Jerusalém, pregando para os israelitas. A grande ideia desse texto é muito simples e certamente você já até captou a mensagem, a ideia. Quando Lucas ele nos conta a história do nascimento de João Batista em cumprimento da profecia do anjo Gabriel, Deus está nos ensinando através dessa história que o cumprimento da profecia do nascimento de João nos ensina que Deus cumpre suas promessas e o tempo da salvação do Messias é chegado. É isso que Lucas quer que o Teófilo, que nós que estamos lendo o livro, saibamos. Ele não está contando essa história porque ele achou a história bonita, emocionante. A senhora idosa que teve um filho, que milagre, esse não pode ficar fora da história, não. Ele está contando com um propósito. O propósito é que a gente saiba que quando essa profecia lá de Malaquias se cumpre com o nascimento de João, o que o anjo Gabriel falou para os pais se cumpre no nascimento de João, Deus está nos ensinando que ele cumpre as suas promessas e a vinda de João Batista mostra que o tempo do Messias chegou. Então eu quero começar aplicando esse texto às nossas vidas nessa noite e retomar com você o verso 70 que diz assim, que Deus havia prometido a vinda do Messias, a redenção, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Meus irmãos, como nós dissemos na introdução dessa exposição, se você não viu, assista a primeira exposição, está disponível também um vídeo introdutório ao Evangelho de Lucas, onde você entende todo esse contexto histórico. Esse povo vivia debaixo de opressão e jugo dos romanos. Esse povo passou, fora o período dos Macabeus, por uma série de dominação de diversos povos. Esse povo estava acostumado a ser subordinado, escravizado. E havia uma série de promessas indo em direção oposta à realidade. A realidade dura de escravidão, de subjugação. Mas havia profetas que diziam, olha, está chegando o dia da libertação. Está chegando o Messias. E a verdade é que desde a primeira promessa, um dia virá um descendente seu, Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. Todas as outras profecias que vieram sendo feitas se passaram séculos até a vinda do Messias. E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. As promessas do Senhor, elas podem tardar, mas elas todas serão cumpridas. Deus cumpre as suas promessas, ainda que seja no tempo dele. Tarda para nós. No tempo que vivemos, onde o maior mal é a ansiedade, parece que nunca vai se cumprir. Mas a grande verdade, meus irmãos, que assim como Deus cumpriu a profecia de 400 anos antes, que o próprio Deus viria na terra, e ele enviaria um profeta antes dele para preparar o povo para a chegada do Deus encarnado, demorou os 400 anos, assim nós podemos também saber e crer que as promessas que nos restam, todas elas serão cumpridas. Por isso que Jesus disse que das palavras de Deus, nada passará. Tudo o que foi profetizado e prometido vai se cumprir. E quando a gente aprende sobre o cumprimento das promessas de Deus, nós começamos a ver, mais uma vez, a veracidade bíblica. Lembrem-se que Lucas, o autor, lá no seu prefácio, nossa primeira exposição, ele fala disso, que ele escreve o livro para que as pessoas tenham essa plena convicção, que estejam fundamentados, que a fé delas não seja uma fé experiencial somente, rasa, superficial, mística, mas uma fé com fundamento. Então, quando nós vemos que as profecias do Antigo Testamento se cumprem, nós temos a nossa fé alicerçada. Nós podemos ter convicção, essa é uma evidência, de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Porque como essa profecia, nós temos dezenas de outras que foram feitas e se cumpriram. Estão se cumprindo e se cumprirão. Então, quando nós olhamos as promessas e profecias, nós temos evidência de que, de fato, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. E é muito interessante porque havia, naquele tempo do João Batista, a promessa de que o Messias chegaria. E de uma forma muito interessante, igualmente, nós estamos esperando a chegada do Messias, porque ele prometeu retornar. Então, nós não estamos numa condição muito diferente da deles. Eles estavam aguardando a chegada do Messias e nós estamos esperando o retorno do Messias. Interessante, porque uma mulher estéril, idosa, ficou grávida, um anjo visitou, um homem ficou mudo, milagres. E o povo olhava para o menino, esse menino é diferente. O que parece legal, na verdade, é evidência da incredulidade e cegueira espiritual deles. E aí precisou que o Espírito de Deus enchesse Zacarias para que ele pudesse ver claramente. É o cumprimento da profecia do profeta Malaquias. Então, a verdade é que aquele povo, meus irmãos, estava relapso. Aquele povo estava tentando expulsar os romanos com uma série de tentativas na força do braço, como os macabeus fizeram 150 anos antes dessa história. Eles tinham perdido a perspectiva e a esperança da redenção que viria através do Messias. E é exatamente assim que nós estamos vivendo hoje. As igrejas que são mega, são as igrejas, salvo exceções, onde o evangelho que é pregado é uma fé muito pouco transcendente, muito pouco espiritual, muito pouco bíblica, que se assemelha a uma autoajuda que faz o indivíduo sair motivado no domingo para tentar, de alguma forma, na segunda-feira, viver uma vida melhor. Ao passo que, para além do boleto que você tem que pagar na segunda-feira, nós estamos debaixo de uma promessa do Messias que prometeu um dia não rasgar o seu boleto, mas rasgar o céu. Ele está voltando. Jesus está vindo. E nós não podemos ser relapsos e ver os sinais como eles viram. Acho que Jesus está voltando. A gente vê a pandemia, Jesus está voltando. e continuamos vivendo a nossa vida como se isso nunca fosse acontecer. Se a gente sabe que Deus cumpriu os profetas do Antigo Testamento, nós temos evidências bíblicas que Ele cumprirá as do Novo Testamento também. E diante das tristezas do tempo terreno, das agulhas, das tragédias, não nos esqueçamos da promessa de redenção eterna. Não nos esqueçamos que o Senhor tem preparado no céu retribuir todo o sofrimento que você leva aqui. Não nos esqueçamos das promessas de recompensas celestiais e eternas. Porque, meus irmãos, se nós ignorarmos essas promessas do Senhor, viveremos uma vida muito mais desesperada, angustiada e ansiosa nessa vida, sem necessidade. Porque Deus tem prometido para você a glória dos céus, por causa da vinda do Messias. E esse Messias vai vir te buscar. Então nós podemos viver pela fé nessa promessa. E no verso 64 tem uma verdade também que eu gostaria de destacar. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou, então ele começou a falar louvando a Deus. Isso aqui é muito legal. Por quê? Eu falei disso naquela pregação. Imagine você, um anjo, que não é qualquer anjo, é o anjo Gabriel, sai lá do céu, entra no templo, vem na terra, e não vai visitar o rei Herodes, não vai visitar César Augusto, vai visitar o sacerdote Zacarias. Zacarias quase desmaia, fica aterrorizado. E aí o anjo fala, não fica com medo não, eu trouxe aqui uma boa notícia. E conta, olha, sua mulher vai ficar grávida. Olha, dá aquela notícia. O que o sacerdote Zacarias faz? Eu quero provas e evidências. Eu quero imagens. Diante da incredulidade dele, ele foi punido a ponto de ficar mudo. Meus irmãos, eu falei aquela vez, vou repetir, se eu fosse Deus, eu mudava. Tá bom, você não acreditou, eu vou para outra família. Vou levantar outro para ser profeta. Mas olha que interessante, Deus tinha determinado que do ventre daquela mulher nascesse o profeta que prepararia o caminho para o Senhor. E a incredulidade de João Batista, a incredulidade de Zacarias, não mudou o projeto de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele permanece fiel, independente da nossa fidelidade. Isso é maravilhoso. Saber, meus irmãos, que a nossa fé, diferente das religiões desse mundo, que ensinam que depende de nós, a nossa fé não é assim. Tudo depende de Deus. Deus faz as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Creiamos nós ou não. Isso é consolo para aqueles que creem. Isso é consolo para aqueles que são pequeninos na fé. Porque Deus tem prometido para você o céu, e você, esperando isso ou não, Ele te dará o céu. Ele te promete a eternidade, e você vivendo uma vida como se isso não fosse verdade, envergonhando o nome dEle, Ele te dará igualmente, porque Ele é bom, porque Ele prometeu, porque Ele vai cumprir a promessa. E essa graça, esse amor, essa misericórdia nos constrange e nos encoraja. Mas, ao mesmo tempo, é uma exortação para os incrédulos. Jesus não vai deixar de voltar e a história não vai deixar de ter um fim porque você não acredita nisso. Então é uma exortação a você que não crê nas promessas do Senhor, que não são somente boas, isso é importante. Existe por aí, no mercado evangélico, uma caixinha de promessas. E hoje existem até aplicativos de promessas. Você baixa um aplicativo e todo dia ele te dá uma promessa. É interessante que as promessas bíblicas nem todas são boas. São sempre boas para aqueles que estão dentro da vontade de Deus. Mas há promessas de juízo, profecias que dizem da retribuição do mal para os ímpios. E essas não estão na caixinha. Por isso que o melhor é ler a Bíblia. E ver todas as promessas, e não só aquelas que vão massagear o seu ego. Deus cumpre as suas promessas independente da nossa crença, independente da nossa descrença, e eu retomo aquela ideia de duas semanas atrás, que a nossa fé não é algo subjetivo, A fé não é algo que eu creio vai acontecer, a fé é algo objetivo. Deus é real, o Evangelho é verdadeiro, Deus é triuno, a Bíblia é a palavra de Deus, e creiamos não ou nisso, essa é a verdade. Isso vai contra a pós-modernidade, vai contra essa cultura, e é por isso que nós seremos perseguidos. Porque no rótulo desse mundo tenebroso, ser fundamentalista é acreditar que existe um fundamento e uma verdade. E não existe verdades no plural. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus irmãos, nós não cremos em algo que alguém criou, que alguém inventou. Nós cremos em algo que veio dos céus. E do verso 71 a 75, quando o profeta, agora profeta, ex-sacerdote, Zacarias, está profetizando, cheio do Espírito Santo, e é maravilhoso ver como Deus torna um incrédulo um profeta. Essa é a história de todo mundo aqui. Incrédulo, pecador, e Deus pega a nossa vida e usa a nossa vida. Então ali aquele sacerdote incrédulo, agora cheio do Espírito Santo, está profetizando, e o que ele profetizou foi até registrado na Bíblia. Olha a graça e a misericórdia de Deus. E do verso 71 a 75, ele vai dizer sobre esse tempo da salvação. Vai dizer que João veio para preparar do deserto, pregava acerca da chegada do Messias e da sua salvação. E meus irmãos, igualmente, hoje, existe um profeta no deserto, pregando a respeito da vinda anterior e da segunda vinda de Jesus. O profeta desse tempo, o João Batista desse tempo, é a igreja de Jesus. E nós estamos no deserto, sempre estivemos, sempre estaremos. Ora encontramos oásis na história, mas sempre estivemos no deserto, porque é o remanescente que será salvo. A fé evangélica pode se popularizar, pode avançar historicamente, podemos criar uma cultura cristã em termos da cristandade decaída medieval, mas é o remanescente que é salvo. Crente de verdade é sempre 7 mil que não se dobrou diante de Baal. E dentro desse sentido, João Batista, ele é aquele que é um sacerdote que não se corrompe com o sistema sacerdotal corrompido do tempo, mas Deus leva ele para o deserto, porque lá no deserto ele não vai ser mais um sacerdote corrompido, mas um profeta que anuncia a vontade de Deus. Assim também a igreja de Cristo, ela vive perseguições, tribulações nessa terra, nesse deserto, sendo refinada pelo próprio Deus, para que nós tenhamos uma mensagem de proclamação, de salvação, de ousadia e de autoridade. Pior problema para a igreja é quando ela é abraçada pelos governos desse mundo, porque ela perde a sua autoridade profética. João Batista era filho de sacerdote, filho de sacerdote, sacerdote era, essa era a maior honra para um israelita, ser sacerdote no templo. Mas Deus não queria usar João Batista no templo, onde haviam diversos sacerdotes corrompidos, numa religião decadente, levou ele para o deserto. Por isso, e eu já disse aqui, repito para quem não ouviu, quando cheguei no Oriente Médio, fui em busca da igreja perseguida, com aquela visão equivocada que eu iria abençoar a igreja perseguida. Percebi que a igreja perseguida é a igreja de Deus e que nós somos terríveis. E quem foi abençoado fui eu. Porque é no deserto que Deus faz os seus profetas, e assim também é no deserto que a igreja de Cristo proclama as verdades de Deus. A igreja de Cristo sempre estará à margem, e nós estaremos sempre profetizando o Evangelho e a verdade de Deus. Antes de se emparelhar, a igreja precisa entender o seu papel profético e profetizar a gregos e a troianos, e anunciar progressistas e conservadores que o Rei Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos têm que se prostrar, e todos têm que adorar e reconhecer Jesus. Esse texto nos ensina que Deus cumpre as suas promessas, ainda que elas pareçam tardar. Deus cumpre as suas promessas independente de nossa crença. Enquanto o tempo da salvação estava chegando, Deus levanta João Batista no deserto. Enquanto a salvação está disponível nesse tempo, Jesus está retornando, Deus está levantando a igreja nesse tempo, e Deus está levantando você, onde você está inserido, como João Batista dele, para anunciar a vinda do Senhor. O cumprimento da profecia do nascimento de João nos ensina que Deus cumpre suas promessas e o tempo da salvação do Messias é chegado. Meus irmãos, Jesus veio à Terra. A gente verá o nascimento dele na semana que vem. Ao longo dos meses e semanas veremos sobre sua vida, sobre sua obra e sobre o seu sacrifício. Ele ressuscita dos mortos depois de morrer. Ele está reinando espiritualmente. Ele está retornando. De forma que a salvação hoje está disponível para todo aquele que nele crê. Se você está aqui e é um amigo do Evangelho, se você está aqui e gosta da igreja evangélica, se você está aqui e é um simpatizante do nosso movimento, gosta dessa igreja, mas a sua fé ainda não está colocada no Messias, eu quero dizer para você que Jesus não veio para atrair simpatizantes, porque ele não precisa desse tipo de seguidores. Jesus não precisa de adoração. Jesus é suficientemente perfeito, pleno, e não precisa de nada nem ninguém. Ele veio para salvar você. João Batista nasceu dessa forma miraculosa para anunciar isso, a vinda de Jesus. E nós estamos ecoando aqui a mensagem de João. O reino de Deus chegou. Você precisa se submeter ao Rei Jesus. Então, se você está aqui e ainda não submeteu a Cristo, Cristo é alguém que você gosta, mas está de longe, isso não é suficiente. Jesus quer você inteiramente para Ele. Jesus te convida à salvação, à libertação, à liberdade verdadeira. É interessante porque aquele povo queria a liberdade do Império Romano. Isso é comum em todo povo, em toda história, em todo tempo. Nós queremos a libertação das mazelas do tempo presente. E Deus pode e usará pessoas, igrejas, para melhorar isso. Em alguns momentos permitirá que isso será pior, isso cabe à soberania de Deus. O que nós não podemos perder de vista é que, seja qual for a nossa condição exterior, interiormente nós podemos ser totalmente livres. Independente do que esteja ao nosso redor, ao nosso derredor e no exterior, qual seja a desgraça e a praga, espiritualmente e internamente nós podemos ser totalmente livres em Cristo Jesus. É por isso que eles mataram Jesus. Porque eles não queriam esse tipo de Messias. Eles só queriam aqui, o agora, perderam a perspectiva de eternidade. Não cometa esse erro nessa noite. O Messias vem primeiramente para libertar sua vida, para libertar sua alma, do seu pecado, de você mesmo. E ele faz isso porque ele é bom. Como o profeta Zacarias disse, que ele redimiu o seu povo, ele usou de misericórdia, graças à profunda misericórdia do nosso Deus. A vinda de João Batista nos ensina que o tempo da salvação e do Messias chegou, e se você está aqui nessa noite, não sabe onde você vai passar a sua eternidade, não tem certeza que seus pecados foram perdoados, é o momento de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos para que nós estivéssemos orando. O tempo da salvação do Messias é chegado. Jesus tem oferecido salvação a todo aquele que crê. Não como um mercador que precisa de algo, mas como um Deus generoso e bondoso, que quer salvar você, que quer mudar a sua história, que quer transformar a sua vida, que quer ser a solução para problemas que você nem entende, porque Ele é bom, porque Ele te ama. Você que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem, você que está aqui presente, se você quer fazer um compromisso com Jesus, se você quer se entregar a Jesus, se você quer confiar que as promessas de Deus são verdadeiras, se você, vendo que Deus cumpriu as suas promessas nessa noite, quer confiar nas promessas todas de Deus, confiar na promessa que Jesus pode perdoar seu pecado, confiar na promessa que Jesus pode te levar para o céu, confiar na promessa que Jesus está voltando para buscar todo aquele que nele crê, esse é o seu momento. Fale com Deus agora onde você está. entregue a sua vida para Jesus. Fala: Senhor, eu quero a partir de hoje viver confiando nas promessas do Senhor. Dê uma resposta a Deus nesse momento. Esse é um tempo para você orar, esse é um tempo para você falar com Deus. Pai, muito obrigado, porque todas as promessas do Senhor, muitas se cumpriram, muitas estão se cumprindo, e certamente todas elas se cumprirão. Muito obrigado porque o Senhor prometeu retornar para nos buscar, e nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel que não falha, e mesmo quando falhamos, somos incrédulos, aquilo que o Senhor tem que fazer, o Senhor faz. Muito obrigado porque o Messias veio e a salvação está disponível para todo aquele que crê. E eu oro para que o Senhor salve o seu povo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Que essa verdade, que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas e faz o que o Senhor determinou fazer desde a antiguidade, possa não só encorajar a nossa semana, mas a nossa vida, Senhor. Nos livrando dos medos, angústias, ansiedades, preocupações. Que a gente milite e faça o que precisamos fazer, Senhor. Mas sempre na certeza de que aquilo que o Senhor determinou, o Senhor cumprirá sobre nossas vidas. Essa é a paz que excede todo entendimento. Coloca os nossos irmãos, Pai, nas tuas mãos, aqueles que sofrem, aqueles que têm sonhos, projetos, aqueles que estão vislumbrando novos caminhos, que eles possam fazer tudo que está ao alcance deles, mas com essa certeza e essa paz, que aquilo que o Senhor tem dito sobre eles, nada pode tirar, ninguém pode impedir, o Senhor fará o que o Senhor deseja fazer. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado porque cremos em um Deus que é fiel, um Deus que cumpre as suas palavras e promessas. E nós não estamos no desalento, pelo contrário. É muito bom saber que aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor vai cumprir. Muito obrigado, Pai, por ser esse Deus cuja palavra não falha, cuja palavra não volta vazia, que não muda de ideia, que não desiste. E não desiste de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Porque um dia o Senhor levantou o profeta João Batista para ser profeta naquele tempo. E hoje o Senhor nos levanta para sermos profetas do Senhor nesse tempo. Para anunciar o retorno do Messias. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.